Mata bicho.
Olá, bom dia, bem-vindos ao Mata Bicho, o programa de informação matinal da RUC, onde damos a conhecer as principais notícias do dia. Hoje contamos com o comentário à atualidade por Helena Mendes, líder de bancada do CDS na Assembleia Municipal de Coimbra. Eu sou a Miriam Lopes, fique por aí. Antes de partirmos para a revista de imprensa regional de hoje, ouvimos mais um episódio da rubrica Europa de autoria de Isabel Simões, que hoje nos fala do reconhecimento pela Comissão Europeia do papel dos professores. Vamos ouvir.
Já são poucos os países do continente europeu que estão fora da União Europeia. Os problemas, as soluções e os desafios que se colocam à Europa nos próximos anos. A forma como o continente se relaciona com os vizinhos próximos e com os vizinhos longínquos. A Europa, nós e os outros, na antena da RUC.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Europa. A Comissão Europeia chamou a atenção para a importância de docentes, formadores e dirigentes escolares. Ontem, Dia Mundial do Professor, a Comissão Europeia quis celebrar os professores e professoras. A necessidade de melhorar a atratividade da profissão foi apontada como preocupação. Nos países da União Europeia que participaram no inquérito Talis da OCDE, em média, menos de 20% dos professores do ensino secundário sentiram que a sua profissão é valorizada pela sociedade. O envelhecimento dos profissionais de ensino foi outra das preocupações apontadas, pois as próximas aposentações de professores podem resultar em escassez da força de trabalho docente em muitos países. Por decisão da Comissão Europeia, vão ser criadas 25 academias de professores Erasmus+, até 2025, para estabelecer redes de instituições de formação de professores, associações de professores e partes interessadas. Também vai existir aumento no número e na qualidade dos períodos de mobilidade de docentes no âmbito do programa Erasmus+. Em 2021, foi criado o Prémio Europeu do Ensino Inovador para reconhecer o trabalho dos professores e das suas escolas. Em 2022, o tema anual do prémio está ligado à iniciativa New European Bauhaus da Comissão. Aprender juntos, promover a criatividade e a sustentabilidade. A segunda edição do prémio tem o seu foco na criatividade, sustentabilidade e na inclusão. Um total de 98 projetos de toda a Europa vão ser apresentados com certificados e troféus em 4 categorias, desde a pré-primária, passando pelos vários graus do ensino básico e secundário. Em Portugal foi escolhido o Agrupamento de Escolas de Idens em Torres Vedras. A cerimónia realiza-se no dia 25 de outubro. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs ontem aos líderes da União Europeia uma intervenção para limitar os preços no mercado do gás natural, defendendo também a aquisição e gestão conjunta ao nível europeu. Numa carta enviada ontem aos chefes de governo e de Estado da União Europeia, um dia antes de uma cimeira informal de 2 dias em Praga, Ursula von der Leyen propõe um roteiro com novas ações para o bloco comunitário enfrentar a acentuada crise energética. De acordo com a Presidente da União Europeia, tem de haver trabalho conjunto com os Estados-membros para desenvolver uma intervenção de forma a limitar os preços no mercado do gás natural. Fica por aqui a rubrica Europa. Voltamos na próxima semana.
E foi a rubrica Europa da autoria de Isabel Simões. E hoje já temos aqui em estúdio connosco Helena Mendes, líder de bancada do CDS na Assembleia Municipal de Coimbra, que hoje nos faz companhia nesta análise às principais destaques da imprensa regional e nacional. Antes de mais, Helena, muito bom dia.
Bom dia.
E mais uma vez obrigada por ter acedido a este convite da RUC de estar aqui connosco.
É um gosto.
Em estúdio também tenho comigo Luís Pereira, o nosso repórter que nos vai ajudar aqui também com a revista de imprensa. E passava para ti, Luís, pedia-te já quais são os principais destaques da imprensa regional.
Na primeira página do Diário de Coimbra, o destaque vai para o CHUC, que assinala o Dia da Saúde Mental, valorizando o exercício físico. Irmãos em tribunal por insultos e ameaças a médico e a bombeiros é outro dos destaques da primeira página deste diário. Já no diário As Beiras temos o Duque de Bragança, o discurso de Duarte Pio, que pede para que se cumpra Portugal. O Duque alertou ontem para as ameaças que colocam em risco a independência de Portugal, enumerando a baixa natalidade, a falta de água e a energia. Foram os problemas que se alientou. Noutras notícias temos a Figueira da Foz, em que 95% do concelho já tem iluminação pública inteligente, diz o diário As Beiras.
Também aqui tenho aqui nota para o Campeão das Províncias, que destaca a rejeição da proposta do Executivo de internalização dos SEMETUC pela Assembleia Municipal. E também um destaque para a Universidade de Coimbra, que recebe amanhã o seminário comemorativo do Dia Internacional das Meninas e Raparigas, sob o mote O Papel da Academia na Saúde, Educação Sexual Compreensiva e Direitos Humanos. E começava aqui a pedir o comentário sobre o assunto do momento em Coimbra, já foi ontem, já veio nas manchetes de ontem também, que foi a rejeição da proposta da internalização dos SEMETUC. Todos os partidos e movimentos de esquerda votaram contra. Eu perguntava-lhe, Helena, ficou surpreendida?
Confesso que não. Estávamos todos à espera que isto acontecesse, até porque tínhamos notícias e era evidente que a questão da rejeição, da internalização do SEMETUC, que não tem muito a ver e ficou patente nas intervenções feitas na Assembleia Municipal ontem. O problema não está nas alterações administrativas que tinham a ver com a internalização. O problema está em alguma perda de poder dos movimentos sindicais que não abdicam dele. E então era clara, era evidentíssima a forma como os sindicatos e o PCP, estando presente, inclusive uma deputada, estavam a organizar, no fundo, as suas tropas no sentido de manter aquele poder, aquele núcleo sindical. Ora, muito bem, os SEMETUC, como eu já referi algumas vezes e volto a fazê-lo, têm necessariamente que sofrer alguma intervenção. Os contribuintes não podem, e Coimbra não pode continuar a sustentar uma estrutura que não se governa nem se deixa governar. Ou seja, ela própria está organizada de uma forma que não permite que se faça seja o que for. Então, nós temos duas opções. Vamos continuar a ter que investir, porque o serviço público de transportes é absolutamente essencial, mas também é essencial que tenha uma gestão adequada, de forma a poder ter o menor custo possível para nós todos contribuintes, não é? E é nesse sentido que eu acho que há aqui alguma irresponsabilidade, confesso. A questão, a palavra internalização tornou-se qualquer coisa de medonho. É apenas uma palavra. Na verdade, os SMETUC, toda a orgânica do SMETUC é paga já e é pela Câmara. Eles, por exemplo, não têm capacidade de solicitar, de aceder a financiamentos autonomamente. É através da Câmara Municipal. Portanto, o que é que falta? Vamos tentar dar uma oportunidade a que alguma coisa possa ser feita. Foi rejeitada essa oportunidade. A responsabilidade está inteiramente neste momento do lado do PCP, que movimentou tudo aquilo, do lado dos sindicatos e também do lado dos trabalhadores dos SMETUC, que terão que responder também um pouco à população do concelho sobre o que acontecer, porque, na verdade, quando se bloqueia a tentativa de resolver alguma coisa, quando não se está disponível para cooperar, é preciso assumir esse tipo de responsabilidades, como disse o Presidente da Câmara, e bem, eu subscrevo, porque manter tudo como está é completamente impossível, no sentido, quer dizer, impossível, eles não vão fechar, vão continuar, mas nós temos que perceber que o dinheiro que vai para ali não irá para outros sítios ou para que são fundamentais na cidade, e há muito investimento que pode ser feito noutros meios, noutros contextos, na limpeza, numa série de sítios, numa série de dimensões, que não vai poder ser feito.
Uma das críticas apontada pelos Cidadãos por Coimbra, pelo movimento, foi de não haver uma estratégia global de recuperação dos SMETUC. Também o CDU falou de ter que haver vontade de trabalhar com os trabalhadores para arranjar soluções. Na sua opinião, faltou alguma clareza na apresentação das medidas práticas desta proposta?
Eventualmente. Claro, quando não se está disposto a compreender e a acompanhar, falta sempre qualquer esclarecimento. Isso é normal, é o argumento mais fácil. Na verdade, eu sei que o Presidente da Câmara reuniu variadíssimas vezes com sindicatos, com representantes das associações, com os próprios trabalhadores em plenário. Deu-lhe uma série de garantias de que todo o seu, os seus direitos como funcionários, como trabalhadores, não estavam minimamente em risco. E ainda assim, quando, no momento em que se previa que as coisas estavam esclarecidas, de repente atuam sindicatos no sentido de bloquear tudo isto. É compreensível que os sindicatos não queiram perder também nisto de poder, mas isto não pode ser feito contra todos os cidadãos e todos os munícipes e contra tudo, contra o próprio concelho, não é verdade? Porque o preço dos SMETUC a todos nós é alucinante e vai continuar a ser, não é?
Vamos então esperar para ver como se desenrola aqui esta situação. Mudando agora um pouco de assunto, também Ana Bastos anunciou no início da semana que a Câmara de Coimbra está a estudar, com duas operadoras privadas de trotinetes na cidade, a criação dos parques de estacionamento. Como vê esta medida? Acha que isto vai resolver alguns dos problemas que temos? Porque temos ouvido bastantes pessoas, mesmo aqui alguns comentadores, a falar desta solução das trotinetes na cidade, que muitas das vezes ficam acumuladas nos passeios, não são tratadas como deviam ser, e às vezes dá assim até um aspecto de vandalismo, diria eu, relativamente a este assunto. Eu pergunto se estes parques de estacionamento, se esta medida realmente pode vir colmatar esse tipo de problemas.
Bom, eu penso que tem que ser encontrada uma solução. Não sei, pensei nisso quando ouvi essa proposta dos parques, mas não sei como é que isso pode ser. Essa tentativa de resolução do problema está a ser estudada com as empresas que disponibilizam as trotinetes. Agora, é um facto, é visível para todos nós, que este caos é de trotinetes por todos os lados, no meio da estrada, no passeio, fora da estrada, em qualquer sítio, não pode continuar, até porque implica perigos que nós podemos e devemos acautelar. Tem havido alguns acidentes e às vezes nem se percebe como é que não há mais, dado o caos total e a forma como muitas pessoas, muitos utilizadores de trotinetes são displicentes com a própria segurança, não é? Portanto, penso que alguma coisa deve ser feito. Não estou em condições de adiantar como exatamente, em que moldes é que deve ser feito, mas tem que se encontrar uma solução e a solução tem que partir exatamente das próprias empresas que detêm as trotinetes e também do município, que regula e deve regular toda a mobilidade urbana, não é verdade? Eu espero que se faça qualquer coisa também.
Amanhã comemora-se o Dia Internacional das Meninas e Raparigas. Na UC vai decorrer um seminário que contempla várias conferências dedicadas aos temas da discriminação, violência sexual e educação sexual. E estando hoje, até numa ocasião eu diria rara, duas mulheres em estúdio, eu perguntava-lhe o que é que ainda há para fazer em Portugal neste caminho da igualdade, da paridade, da discriminação.
Eu penso que ainda há muitíssimo para fazer. Muitíssimo para fazer relativamente à paridade de género. Muitíssimo para fazer, por mais que se diga não são cotas que resolvem os problemas. Mas eu penso que podíamos logo começar por não distinguir entre meninas e raparigas. Eu tive muita dificuldade tenho muita dificuldade em compreender a distinção destes conceitos. Portanto, isso parece-me desde logo é uma belíssima iniciativa. Aos meus olhos fica logo ali uma ideia de se calhar devíamos começar por nós próprias. Mas é uma iniciativa, uma excelente iniciativa. Todas as iniciativas que promovam a paridade, que promovam a total e completa igualdade entre homens e mulheres, eu apoio integralmente. Eu faço parte de uma geração que pôs a liberdade em prática. Aquela que não queimou os sutiãs, mas que, na verdade, pôs a liberdade que nos deram, mesmo em prática, no pós-25 de Abril. E, portanto, para mim, a igualdade entre homens e mulheres, tal como a liberdade, são absolutamente essenciais e transversais em toda a minha vida. Continuo a achar que estas iniciativas são importantes com estes cuidados. Nós não devemos autodiscriminar-nos, devemos... Gostaria muito, por exemplo, de ver esclarecidos estes dois conceitos. Porquê? Porquê meninas e raparigas? E portanto, deixo este alerta. A iniciativa é muito interessante. Meninas e raparigas, eu não utilizaria.
Tocou também no assunto das cotas. É a favor das cotas?
Completamente a favor. Eu desejo muito que não seja preciso ser a favor. Mas... sou natural e completamente a favor, muito contra a maioria das pessoas do partido de que faço parte, que normalmente invocam o mérito para dizer que cotas não são precisas, mas com uma ideia completa de machismo. Dou-lhe um exemplo que é inquietante. Por exemplo, outro partido, também um pouco na esfera do centro-direita, a Iniciativa Liberal, fez associou-se à marcha LGBT, essas coisas todas, dá aquela ideia de muito à frente, e depois vai-se ver a lista dos elementos que compõem a direção da IEL em Coimbra, e são muitos, e não há uma mulher entre 14 ou 15, ou por aí assim. Portanto, isto não pode ser, a igualdade não pode ser de maneira nenhuma uma proclamação. Ela tem que ser um cuidado diário. E nós mulheres também temos que impor isso. E não ter medo de dizer, não, somos absolutamente iguais. Mas sentimos-o em muitos sítios, em quase todos os sítios, nós continuamos a sentir que a voz, a opinião, a intervenção das mulheres normalmente não continua a não ser tão considerada como a dos homens. Há algumas exceções, evidentemente, bem assessoradas e bem apoiadas, mas em regra e na nossa vida do dia-a-dia, para uma mulher chegar ainda a um determinado sítio tem muitíssimo mais trabalho e tem que ser muitíssimo mais qualificada e muitíssimo mais inteligente do que a maioria dos homens que lá chega.
Falou também que não pode ser apenas uma proclamação, e pegando nessa expressão, eu tinha aqui uma pergunta que é, cada vez se fala mais nestes assuntos, e o que é bom, porque parece que está toda a população e a comunidade muitas das vezes mais atenta a este tipo de desigualdades, mas depois parece que só se fala nos assuntos, não é? Parece que não há uma preocupação real, ou pelo menos que não há ações reais imediatas para que possam ser resolvidos. Era isso que queria dizer com esta expressão da proclamação.
Exatamente, mas exatamente. São apenas proclamações, são apenas, fica bem, é muito moderno, é até muito politicamente correto afirmar-se que se está de acordo, mas depois na prática, nos locais, nos trabalhos, nas organizações políticas, etc, etc, isso não é assim, não é assim. Ainda não é assim, infelizmente.
Mudando agora um pouco para as comemorações do 5 de Outubro, que foi o dia de ontem, o Diário das Beiras dá destaque ao discurso do Duque de Bragança, que no âmbito das comemorações falou de alguns problemas de Portugal, como a baixa natalidade, a falta de água e a falta de energia. Foram os três principais problemas que ele salientou. Concorda que são, neste momento, três problemas críticos do nosso país que precisam mesmo de ser resolvidos?
São três problemas gravíssimos. A baixa natalidade é um problema seríssimo que nos vai trazer problemas a médio e longo prazo, que não estamos muito, a maioria das pessoas acho que não está muito esperta para isso, desde logo ao nível da sustentabilidade da segurança social, da possibilidade das pessoas manterem as pensões que têm hoje como expectativa. É preciso de ter, inclusivamente, disponível um conjunto de pessoas que possam trabalhar, não é? Em idade ativa. É um problema muito, muito sério. Claro que a energia, hoje em dia, e a água são também aspectos fundamentais. Eu espero que, na questão da água, que, apesar de tudo, passou um bocadinho, toda a gente falou muito da seca, mas não se falou do problema ambiental que é, e do problema económico também, que é a falta de água. E espero que esta falta de discussão sobre o problema da água não conduza a que a água venha a ser privatizada. Eu não defendo, sou absolutamente contra, tenho até bastante receio desta falta de discussão, porque eu considero que há bens que não podem nunca ser privatizados, não é? E eu espero que a água se mantenha um bem de todos e que seja cuidado por todos, que seja mantido por todos, que nós desde cedo nas escolas, nas famílias, comecemos a estimular as crianças para a necessidade de utilizar a água de uma forma cuidada, poupando-a, considerando assim um bem precioso. Também é preciso pensar noutros processos de utilização, que tipo de água pode ser utilizada, por exemplo, para as regas, não necessariamente água retirada dos água potável ou com potencial de potabilidade mais fácil. Deve-se cuidar, por exemplo, da possibilidade de desalinização nos locais mais próximos, ou então das águas que resultam do tratamento das águas residuais, que também em determinadas circunstâncias podem ser utilizadas para esse fim. Sobre a água há muitíssimo a fazer, de facto, e é preciso pensar bem neste assunto.
Acha que termos tido, e na verdade é que passámos por um período, obviamente que há muitas pessoas ainda com dificuldades, mas passámos por um período que até foi chamado de um bocadinho de vacas gordas, não é? Acha que isso pode ter ajudado também para esta população mais jovem não ter tanta atenção, talvez, ao consumo, aos gastos que pratica?
Penso que sim. E também uma certa falta de informação, porque não tem havido campanhas lembrem as pessoas para a necessidade de poupança de água. Muito pouca coisa tem sido feita nesse aspecto. Eu acho que são necessárias mais campanhas, mais informação disponível online. Os jovens hoje utilizam muito as redes, essas coisas. por todos os meios, mesmo nas redes sociais, é preciso intervir no sentido de estimular os jovens e os menos jovens, claro está, à poupança da água. É muito importante.
E fazemos agora uma mudança e saímos de Coimbra e vamos agora para as principais destaques dos jornais nacionais. Peço-te, Luís, que nos dês quais são os destaques dos jornais do país.
Muito bem. No Inevitável, na primeira página do Inevitável, temos o discurso de Marcelo no dia 5 de outubro. Avisou que pode usar bomba atómica. O Presidente da República alertou o Governo que tem poderes para dissolver o Parlamento. Os governos não estão acima da lei, diz. Ministro serve, não é aquele que serve, diz o politólogo José Filipe Pinto. Já a Paula Espírito Santo entende que semana a semana conhecemos incompatibilidades sempre gravosas e sem consequências. Nesta primeira página destaca ainda para a TAP que compra carros de luxo para a administração gera polémica. No JN, maioria das pessoas com deficiência sem acesso a subsídio para inclusão. Há 1,7 milhões de portugueses com algum tipo de incapacidade e apenas 127 mil recebem apoio. O discurso do Marcelo, mais uma vez, Marcelo alerta contra autoritarismo e avisa que nada é eterno. No Diário de Notícias, o destaque vai para a redução do IRS até ao sexto escalão e aumentos no IAS à taxa de inflação são prioridades para o PSD. Orçamento de Estado, os sociais-democratas apresentam hoje o conjunto de medidas para 2023. As propostas a que o DN teve acesso têm um custo estimado de 800 milhões de euros e deverão abranger cerca de 6 milhões de pessoas. Marcelo recorda que dispõe de poder para dissolver o Parlamento. É também destaque na primeira página do Diário de Notícias. Quanto ao Público, há mais hospitais a falhar tempos de espera para consultas de saúde mental. Num ano, os tempos de espera por uma consulta nos hospitais públicos agravaram-se. Crianças e jovens são os mais afetados, mas adultos chegam a esperar cerca de 6 meses para serem atendidos. Mais uma vez, as comemorações do 5 de outubro, Marcelo lembra 1922 para avisar que nada é eterno em democracia. Quanto ao orçamento, Costa afasta a recessão e já vê inflação a cair a pique em 2023.
Obrigada, Luís. Eu acrescento ainda que na página online do Expresso e no site do Observador os grandes destaques vão para a TAP e a sua renovação da frota automóvel e, mais uma vez, o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa nas comemorações de 5 de outubro, que deixou alguns avisos. E eu começava mesmo por aí. Discursou ontem Marcelo Rebelo de Sousa no âmbito das cerimónias do 5 de outubro uma mensagem de defesa da democracia que, nas suas palavras, deve ser de qualidade. O presidente referiu também que nada é eterno em democracia, nem os governos, nem os presidentes, nem as oposições. E ainda relembrou o poder do presidente da República na dissolução do Parlamento. Como eu perguntava-lhe, Helena, como é que viu este discurso de Marcelo? Isto foi uma mensagem de democracia livre ou uma indireta para o atual governo?
Eu penso que foi um pouco das duas coisas. Na verdade, se quem está relativamente atento ao que se vai passando, há demasiados casos, casinhos, essas coisas que vão acontecendo e das quais vamos tendo notícias e que são pouco, que não se conseguem compreender e estão, e este governo pretende tornar normais. Portanto, é um governo de maioria absoluta, de maioria absoluta no Parlamento e, portanto, não tem outro tipo de fiscalização. Por mais que a oposição queira, nunca consegue alterar nenhuma proposta nem sequer fazer cair um governo assim. Daí que o Presidente tivesse sentido a necessidade de alertar para o facto de que não se pode fazer tudo, de que a democracia tem regras e não se esgota no dia das eleições, que é preciso observar as regras democráticas em todas as estruturas que possam estar relacionadas com a governação. Nós ultimamente temos assistido ao caso da ministra Ana Brunhosa, agora do Ministro da Saúde. Portanto, são aspectos que nós olhamos e pensamos, isto não pode tornar-se a normalidade. Nós já assistimos a esta normalidade no tempo de Sócrates. Na verdade, os protagonistas são os mesmos e não nos deve espantar. Mas eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa fez um excelente discurso nessa perspectiva de olharmos para a democracia na sua globalidade e não apenas nos atos eleitorais, e que devemos mantê-la saudável. E sim, ele fez bem em dizer que tem na sua mão o poder de dissolução, porque é efetivamente a única esperança, a única coisa que nos resta para que um governo de maioria que já tem estes comportamentos todos e que possa sentir que, enfim, não pode fazer tudo. Tem que haver aqui limites e o presidente impô-los bem. Também concordo que a democracia está alguma coisa em risco. Também.
Vimos, e pegando também nesse ponto da democracia livre que Marcelo Rebelo de Sousa falou, vimos as eleições em Itália a semana passada, não é? Também em Portugal vimos a extrema-direita a subir cada vez mais. E acha que realmente, pensa que está em risco, mas acha que num futuro, se calhar mais próximo do que se pensa, estas forças políticas mais extremistas, mais de direita, mais extrema, podem começar mesmo a subir e voltarmos um bocadinho atrás na história?
Eu tenho algum receio. Já certamente deu para compreender, eu sou tudo mesmo extremista e acho que os extremos, quer sejam à esquerda, quer sejam à direita, são altamente perversos. Alguma moderação, importa, em política é muito importante alguma moderação, até porque os extremismos conduzem sempre a muito maus resultados, porque estão muito próximos de ditaduras. Acontece que eu tenho algum receio, sim, que na Europa toda, não apenas em Portugal, a extrema-direita ou a extrema-esquerda tenham tendência a subir. Na verdade, a extrema-esquerda tem estado mais regulada. Porquê? Porque tem feito algumas alianças com partidos maiores de esquerda e tem estado temporariamente no poder ou apoiando poderes. E isso faz com que não tenha tanto potencial de crescimento. A direita não esteve nunca associada a poder nenhum e, portanto, a extrema-direita constitui o protesto, o voto de protesto das pessoas, e são muitas descontentes com a situação. Isto é perigosíssimo, porque não, os extremos, e concretamente a extrema-direita, que tem muito maior potencial de crescimento, conduz-nos rapidamente a uma ditadura, não é? Porque são, por natureza, autocráticos, etc. As liberdades estão seriamente ameaçadas. Mas também nós temos que perceber que as liberdades são ameaçadas normalmente quando não sabemos usá-las bem. E esse tem sido o problema do Ocidente. Se calhar nunca pensou a sério que a liberdade, que deve ser plena, também tem regras e também deve ser usada com alguma... Enfim, da forma adequada e não completamente anárquica, e vale tudo, que depois potencie este tipo de movimentos. Claro que é uma preocupação, eu não estou convencida que Itália tenha um governo tão ameaçador como se diz, mas veremos. Apesar de tudo, há ali partidos menores que são extremistas, completamente extremistas, não é? Vamos esperar, eu também não acredito muito, os governos da Itália também não costumam durar muito tempo.
O que é que podem fazer os partidos ditos da direita tradicional, falo do PSD, do CDS, para recuperar, digamos, o espaço mais à direita no Parlamento e impedir o crescimento de partidos mais de extrema-direita? Ou seja, impedir esse crescimento talvez esteja na mão dos partidos de direita tradicional, ocupar o seu espaço.
Sim, é preciso que ocupem o seu espaço e não é fácil dizer-lhe o que é preciso fazer. A mensagem de um partido como aquele onde eu estiver, e enquanto estiver, portanto, porque nunca estaria num partido que não tivesse esta postura de moderação, de... perfeita, um partido democrático, um partido com todas as que oferece todas as garantias de, de, de democraticidade e de manutenção das liberdades. No entanto, eu acho que a direita, quer no plano económico, quer no plano até de alguns costumes, deve ter uma posição de moderação também, porque há, na verdade, comportamentos e franjas da população que não nos podem, que são minorias e que não podem impor totalmente, podem e devem ser respeitadas absolutamente, mas nós não podemos também observar só o poder das minorias, senão isto deixa de ser uma sociedade com organizações partidárias, etc., com esquerda, direita, centro, que isto é, passa a ser uma sociedade de comunidades. E uma sociedade de comunidades é potencialmente destrutiva, porque acaba por apelar a questões mais emocionais, e acaba por não permitir depois a paz e os consensos necessários a que se façam coisas. Seria nessa base, sem beliscar nada a liberdade das pessoas, a liberdade de cada um chegar onde quer e fazer da sua vida rigorosamente o que quer, mas também contestar algumas tentativas de alterações da estrutura social, nomeadamente da família, por exemplo, que pode ser de dois pais e um filho, duas mães e um filho. Um pai e uma mãe, isso não está em questão. Mas a família, núcleo da sociedade, não pode ser destruída. Isto temos aqui que há coisas que a direita há, só que a mensagem da direita neste momento, nessas matérias, é muito difícil de passar. Porque mesmo os mídia, de uma maneira geral, não recusam este tipo de mensagem. Isto vai nos custar caro. Vai-nos custar muito caro no futuro, porque isto cria condições para que haja uma juventude muitíssimo mais radical do que existia. Quer para um lado, quer para o outro. E eles vão crescer. E vão ser os adolescentes e os adultos da manhã. Eu não sei como é que isto a continuar assim com estas tensões comunitárias. Era por aqui que nós devíamos tentar.